Olha, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer ao senhor general Morato Nunes a sua disponibilidade para estar presente nesta audição. Portanto, senhor general, muito bem-vindo, muito obrigado. Começava por convidar a senhora deputada Vânia Dias da Silva a apresentar o requerimento de audição para endereçado ao senhor presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Senhora deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente. Saudar especialmente o senhor general Morato Nunes, agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui presente no nosso requerimento. Como sabe, senhor general, o móvel do CDS nesta audição tem que ver sobretudo com a visão de futuro do sistema de proteção civil e também com as condições fácticas do presente para o exercício dessa missão, no sentido de garantirmos um sistema eficaz, articulado e comunicante e, sobretudo, um sistema que assegure efetivamente a proteção de pessoas e bens. Um sistema, no fundo, em que as pessoas confiem e possam efetivamente confiar, coisa que, como todos sabemos, não é novidade para ninguém aqui, essa confiança ficou abalada pelos acontecimentos mais recentes e também, de certo modo, pelas algumas declarações menos felizes de alguns responsáveis políticos, no sentido de dizerem às pessoas que a partir de agora teriam que se autoproteger, e portanto nós queremos repor, o que nós queremos aqui com esta audição, senhor general, é repor a confiança no sistema de proteção civil. Mas obviamente que com os olhos postos no futuro, e exatamente por isso, por termos os olhos postos no futuro, não podemos esquecer o passado, porque é com o passado que aprendemos e é vendo os erros que cometemos no passado que sabemos o que não podemos repetir no futuro. E nós sabemos que o passado recente é infelizmente muito negro, isso demonstram todos os relatórios que continuamos e continuaremos a dissecar, que levou de resto à admissão do seu antecessor. E neste capítulo nós sabemos já quatro coisas que são essenciais para a determinação daquilo que pode acontecer daqui para a frente e daquilo que não pode acontecer daqui para a frente. Nós sabemos que, e isto está absolutamente claro em algumas partes do relatório da Comissão Técnica Independente, nós sabemos que as comunicações falharam nos incêndios designadamente de junho, porque é destes ainda que estamos a falar neste momento, porque nos incêndios de outubro ainda não há escalpelização suficiente para podermos falar com precisão neles. E, portanto, nós sabemos que as comunicações que falharam e que o Siresp não funcionou, sabemos também que as condições meteorológicas eram adversas e que isso não foi tido na devida conta pelas autoridades, que as conheciam e ainda assim não fizeram nenhum pré-posicionamento de meios como aconselhava a experiência e os comandos técnicos na questão. Sabemos que as consequências catastróficas do incêndio não são alheias, nas palavras da Comissão Técnica Independente, às opções táticas e estratégicas que foram sendo tomadas, e também sabemos, como quarto facto, entre os principais, que o ataque inicial do incêndio foi mal planeado e que, a partir de certa altura, por causa disso, ficou incontrolável, e que os meios terrestres que estavam já em trânsito não foram não chegaram a tempo na fase mais sensível e gritante, e que os meios aéreos também na fase mais sensível e gritante eram escassos. Isto são factos que muito sinteticamente estão mencionados com toda a clareza no relatório da Comissão Técnica Independente. E tendo em conta estes factos principais, aparentemente haverá aqui, entre outras variedíssimas questões, falta de zelo, falta de noção, falta de experiência, enfim, falta de noção daquilo que estava aqui em causa. E hoje, aliás, é público, foram já constituídos arguídos alguns dos elementos que dirigiram as operações de Drogon Grande, e isso tudo será apurado pelas autoridades competentes e não nos cabe a nós aqui nesta sede verificar isso. Isto dito, eu gostava, Sr. General, de lhe deixar duas questões mais genéricas e depois três questões mais específicas neste domínio, para que gostava muito de ter uma resposta do Sr. General. Se puder e quiser expressar a sua visão dos acontecimentos, convidava-o a isso, mas mais do que isso, Sr. General, o que me importa aqui, o que nos importa a nós, CDS, é o seguinte: que ensinamentos e que cautelas retira para o futuro? Ou seja, para o futuro, com base nestes factos que acabei de enunciar, quais são as formas de evitar tragédias semelhantes, tendo em conta exatamente isto que acabei de mencionar e tendo por base estes pressupostos que falharam e que não podem voltar a falhar, e, portanto, saber o que é que se pode fazer diferente daqui para o futuro para que não volte a acontecer. Depois deixar-lhe também, Sr. General, aqui outra pergunta que tem a ver com o estado de coisas no sistema de proteção civil. Ou seja, o que eu lhe queria perguntar era o que é que encontrou quando chegou. Chegou há, salvo erro, dois ou três meses, e eu gostava de saber da parte do Sr. General o que é que encontrou em matéria de recursos humanos, de recursos materiais, de motivação, de desgaste, enfim, o que é que encontrou, que panorama geral encontrou, que sistema de proteção civil no terreno descobriu depois do que agora aqui todos sabemos ter acontecido. Para além disso, gostava de lhe perguntar também se os meios humanos e os meios técnicos, à data de hoje, em dezembro, são suficientes em número e em qualidade. Ou seja, nós sabemos que depois disto foram produzidos, depois destes acontecimentos foram feitas uma série vasta de recomendações pelas variadas instâncias. O Governo anunciou já uma série de medidas a implementar ou já implementadas, e eu gostava de saber se neste momento está em condições, Sr. General, de garantir que em 2018 estará já tudo operacional, ou seja, tudo o que está a ser anunciado e foi já anunciado estará já operacional em 2018 de forma efetiva e eficaz, de modo a que em 2018 se possam operacionalizar todas as medidas que foram já anunciadas. Mesmo em relação, por exemplo, às recomendações feitas em relação ao sistema de nomeação e de formação dos recursos humanos envolvidos. Depois, também gostava de lhe perguntar, Sr. General, deixar-lhe uma pergunta relativamente ao sistema Traces. Sabemos que o sistema Traces não foi usado, aparentemente. Este sistema serve supostamente de rastreio do Ciresp. Eu gostava de lhe perguntar se neste momento ele está a funcionar e se é utilizado, e estando, se serve a função para que foi criado ou não. Gostava de saber, da boca do Sr. General, se sim ou não ele funciona e se está a ser utilizado. Finalmente, gostava também de lhe deixar uma quinta questão, também mais específica, relativamente às Forças Armadas. Como sabe, o CDS defende há muitos anos, não é uma novidade, o envolvimento direto das Forças Armadas no combate aos incêndios. O CDS apresentou inclusivamente há dias um projeto de resolução para que fosse criada uma unidade especial no seio das Forças Armadas para combate direto aos incêndios. Ela foi chumbado, esse projeto de resolução foi chumbado pela maioria. E o que eu gostava de lhe perguntar neste domínio é se, sim ou não, o Sr. General entende que as Forças Armadas podem e devem ter uma competência direta no combate aos incêndios, ou se para as Forças Armadas se deve reservar um mero papel de auxiliar, como parece ser esse o caminho que se vai fazer, tirando, obviamente, a gestão dos meios aéreos pelas Forças Armadas, que foi aprovado também no seguimento de um projeto de resolução do CDS, a gestão em exclusivo dos meios aéreos pelas Forças Armadas já em 2018. Essa parte nós sabemos que o Governo diz que sim, acontecerá. Eu tenho aí dúvidas de que possa acontecer já em 2018, tal qual o CDS propôs, e, portanto, perguntava-lhe se, na sua opinião e do seu conhecimento e daquilo que é a sua visão, se em 2018 podemos ter já garantido o envolvimento das Forças Armadas na gestão exclusiva dos meios aéreos de combate aos incêndios e saber, por outro lado, se as Forças Armadas de facto devem ou não ir mais longe nesta missão de combate aos incêndios e fazê-lo também diretamente neste sentido. Eram estas as perguntas que tinha para lhe deixar, Sr. General. Não gostava de terminar sem antes lhe deixar votos de maior sucesso e de muitos êxitos e de lhe dizer que, obviamente, o seu êxito será também o nosso e o de todos os portugueses e, portanto, desejar-lhe a maior felicidade no cumprimento da sua missão, que é nobre e difícil, e desejar-lhe tudo de bom. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o Sr. General Morato Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos, naturalmente, para a Vossa Excelência e para as senhoras e os seus deputados. É com muito gosto que volto, digamos, a esta Casa, à Assembleia da República e a esta Comissão, à qual vim várias vezes por força de funções que desempenhei num passado já de certo modo distante e que estava longe de pensar que viesse novamente a ocupar cargos que, enfim, pela relevância que lhes é conferida, me levam a ter de estar aqui para prestar, com muito gosto, contas perante Vossas Excelências. Sem prejuízo de responder, e tomei a nota dos aspectos que a senhora deputada me apresentou, porque do documento que recebi me era solicitado que desse uma visão daquilo que era a forma como eu entendia, por um lado, a proteção civil, face ao que encontrei e aquilo que me proponho fazer. Elaborei um pequeno documento que em certos aspectos toca e aflora algumas das questões naturalmente pertinentes e preocupantes, muito preocupantes particularmente para mim, mas também para todos nós e para o país, a que a senhora deputada falou, mas dizia eu que sem prejuízo iria fazer aqui num documento que trago e de certo modo revela que algumas das preocupações que aqui explanou constituem também preocupações da atual presidência da Proteção Civil. Naturalmente que não tenho respostas para tudo. Eu próprio deixo no meu texto e na minha intervenção inicial algumas questões que levanto e que se me põem e que irei ao procurar encontrar as soluções mais adequadas e, portanto, se o Sr. Presidente concordar, eu faria esta primeira intervenção, que é breve, direi que pouco mais de 5 minutos, e depois abordarei os aspectos que a senhora deputada me apresentou. Face à dimensão e às consequências trágicas dos incêndios que flagraram durante o verão de 2017, e após análise dos relatórios produzidos sobre estas ocorrências, o Governo adotou um conjunto de medidas tendendo a proceder a uma reforma sistémica na prevenção e combate aos incêndios florestais, estendendo-se a outras áreas de proteção e de socorro. É do conhecimento de todos nós. Neste sentido, e sem prejuízo de outros diplomas legais, os princípios e medidas que orientam a reforma do sistema encontram-se vertidos na muito falada resolução do Conselho dos Ministros 157-A de 2017, 27 de outubro, que aprova as alterações estruturais na prevenção e combate a incêndios florestais. E na resolução do Conselho de Ministros 160 de 2017, 30 de outubro, que aprova a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva. Com efeito, numa época em que os desastres e catástrofes estão a ocorrer com uma frequência crescente, incrementados pelas alterações climáticas sentidas, constituindo uma grave ameaça à segurança das pessoas e ao desenvolvimento económico e social do país, exigem-se respostas sistémicas, estruturadas e flexíveis. O Estado, os agentes de proteção civil e todas as instituições, direta ou indiretamente implicadas, têm de orientar-se por estratégias comuns e agir de forma concertada. Neste contexto, é imperioso apostar na interdisciplinaridade das abordagens em matéria de proteção civil, designadamente entre a área de prevenção e do combate, mas também tendo em consideração a reabilitação das áreas e das pessoas afetadas. tendo sido nomeado no passado dia 9 de novembro, e portanto, prefez um mês, senhora deputada, mas já é um mês muito pesado, mesmo sem terem estes três meses que referiu, como Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, encarei esta missão com o mais elevado sentido da responsabilidade, de outra forma não poderia ser, tanto mais que tenho a exata noção das exigências decorrentes das tarefas que me foram atribuídas, bem como da importância que a reforma sistémica na prevenção e combate aos incêndios florestais reveste para o país, esperando levar por diante o projeto de mudança que fará da Autoridade Nacional de Proteção Civil uma instituição mais ágil, mais próxima, mais qualificada e mais apta para servir os interesses de Portugal e dos portugueses. Da resolução do Conselho de Ministros 157-A resultam diversas medidas cuja responsabilidade de coordenação, gestão ou implementação está desde logo atribuída à Autoridade Nacional de Proteção Civil, existindo outras medidas em que esta autoridade consta como parceiro, mas é-lhe cometida a tarefa de ser a entidade coordenadora. No que à NPC diz respeito, permite-me destacar a título sumário as seguintes medidas a implementar. Alteração da orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Face às disfunções, constrangimentos e desajustamentos organizacionais demonstrados, importa consagrar e implementar um novo modelo organizativo e de funcionamento que permita fazer melhor de forma mais eficiente. A este propósito, pretende-se uma estrutura organizativa que, embora hierarquicamente organizada, seja suficientemente flexível e adequadamente modular, de modo a proporcionar uma capacidade de adaptação a ambientes diferenciados e sujeitos a mutação permanente, bem como a permitir a interação entre os diferentes agentes de proteção civil. No que refere aos recursos humanos, impõe-se a criação de um ambiente favorável, alicerçado na motivação individual e coletiva, na valorização técnica e profissional dos recursos humanos e no melhor aproveitamento dos mesmos, procedendo-se neste âmbito às seguintes correções. A definição de um mapa de pessoal próprio e devidamente dotado, a implementação de uma estrutura de direção consolidada e provida nos termos da lei geral, ou seja, mediante procedimento concursal, à consagração e definição da carreira da Força Operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Força Especial de Bombeiros, o fomento da formação especializada e desenvolvimento de competências operacionais. No que diz respeito ao comando operacional, digamos, a face mais visível e que projeta no exterior e junto da população aquilo que é a atividade da autoridade, melhorar a ação coordenada entre o comando operacional e os diferentes agentes de proteção civil, integrados num único comando e controle operacional, ultrapassando as resistências institucionais que vão subsistindo e encarando a prevenção, a proteção e o socorro em geral como uma verdadeira tarefa coletiva. Há, assim, que apurar os mecanismos para a coordenação dos vários intervenientes, sedimentar doutrina, uniformizar procedimentos e ferramentas informáticas de armazenamento, análise e gestão da informação produzida, tornar mais expeditos os canais técnico e de comando, bem como promover ações de formação e levar a efeito exercícios tidos por necessários para promover uma verdadeira articulação entre os diversos intervenientes. Este propósito, cumpre-me informar que a nova estrutura de Comando Nacional de Operações de Socorro, que nós, já foi nomeada, tendo o Comandante Operacional Nacional, Coronel António Paixão, e a Segundo Comandante Operacional, Doutora Patrícia Gaspar, iniciado funções no passado dia 4 de dezembro. Recordo que o Sr. Coronel Paixão, enfim, para além das funções que desempenhou nesta casa, mas obviamente num âmbito completamente diferente, estive ligado ao lançamento do Grupo de Proteção e Socorro da GNR, o GIPS, Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR, nos anos de 2005 a 2009. Ganhou uma experiência muito grande, digamos, naquilo que é considerado o ataque inicial E tudo aquilo que é o estudo da propagação do fogo. E, portanto, penso que podemos dizer que é uma autoridade nesta matéria e que nos oferece uma confiança bastante grande, dado que tem provas dadas, provas efetivas. A segunda comandante operacional, como referi, a doutora Patrícia Gaspar, é uma técnica superior da Autoridade Nacional de Proteção Civil, com muitos anos de casa, que já foi comandante distrital, de um dos comandos distritais da autoridade, durante um período também largo, 4 anos, e que foi, digamos, o rosto visível neste período mais difícil que a autoridade passou, dos meses de julho a novembro, foi o rosto mais visível e que dava uma imagem de uma aparente tranquilidade que efetivamente não existia, mas que, face ao seu conhecimento, à maturidade que revelou, se nos afigura que reúne condições para ser uma excelente segundo comandante operacional. Um outro aspecto, o incremento de ações de auditoria e fiscalização, que não foi propriamente abordado, mas que é uma preocupação da Presidência, na prossecução de um objetivo de rigor, transparência e isenção que deve pautar a atuação da autoridade, em particular na vertente de concessão de apoio aos corpos de bombeiros e às associações humanitárias de bombeiros, será reforçado o número de ações inspectivas às referidas entidades e concomitantemente promovidas ações de auditoria interna. Para o efeito, importa reforçar o número de efetivos qualificados, dado que a Autoridade Nacional de Proteção Civil é afetada por uma carência de recursos humanos, em particular de recursos qualificados, circunstancialismo que se procurará mitigar na definição da nova estrutura orgânica e do correspondente mapa de pessoal. No que refere aos recursos materiais, a par do reforço e da qualificação dos humanos, importa dotar a autoridade de meios materiais e recursos materiais mais eficientes, em ordem a agilizar a respectiva capacidade de resposta. Neste âmbito, encontra-se em curso o levantamento do universo de recursos materiais existentes, e são muitos, tendentes à avaliação do correspondente Estado e subsequente hierarquização das prioridades, de renovação do mesmo. Afigura-se destacar que, no que refere aos meios aéreos, reconhecidamente assumidos como uma ferramenta indispensável no combate aos incêndios florestais, a ANPC preconizou alterações significativas no plano tático e operacional e, inclusivamente, ao nível dos parâmetros do procedimento pré-contratual, tendente à contratualização da locação dos meios aéreos para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, o DECIF, alterações essas que mereceram o acolhimento da tutela e que serão já aplicadas no que respeita ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios de 2018 e 2019. Assim, nos meios aéreos, a adotar para 2018 e 2019, destacam-se, em traços muito sumários, diversas alterações traduzidas numa mudança do número e tipologia dos meios a utilizar, bem como no alargamento do período de empenhamento, quer empenhamento ao longo do ano, quer no empenhamento diário. De facto, afigura-se adequada a disponibilidade de determinados meios durante todo o ano, em ordem a fazer face à imprevisibilidade e severidade meteorológica, de modo a garantir uma plena eficácia operacional. Concomitantemente, importa assegurar o alargamento do período diário da operação, tendente a permitir que os meios aéreos possam operar enquanto existir luz solar e não apenas 12 horas por dia, limite máximo fixado pela Aeronáutica Civil a uma equipe de pilotagem, assegurando uma maior disponibilização e uso de meios aéreos. O alargamento do período diário de operação para além das 12 horas diárias, traduzirá uma inequívoca potenciação da capacidade de combate, permitindo apoiar durante um período mais alargado os meios terrestres, com inequívocos ganhos de eficiência. Assim pensamos. A existência de um dispositivo mais alargado
que reforce o dispositivo permanente de resposta, vocacionado essencialmente para missões de ataque inicial, permitirá incrementar a capacidade de ataque inicial aos incêndios, contribuindo assim para a diminuição da área ardida. Importa ainda acautelar que os meios aéreos a afetar ou de CIF utilizem agentes extintores e retardantes. Sobre esta área tinha uma explicação um pouco mais detalhada que farei se depois acharem que é conveniente. Cortaria esta parte e continuaria dizendo que é igualmente preconizado o incremento da utilização de helicópteros ligeiros em detrimento de helicópteros médios, bem como o aumento do número de meios aéreos anfíbios pesados, conducentes a assegurar uma integral cobertura do território de Portugal continental e insular, aqui insular, leia-se Madeira, dado que após testes realizados que demonstram a capacidade de operação naquela região autónoma, será objeto de locação um helicóptero ligeiro destinado à região autónoma da Madeira, depois de ter sido acordado, obviamente, com as autoridades daquela região. Assim, preconiza-se a locação de um total de 50 meios aéreos desagregados pelas seguintes tipologias. Helicópteros ligeiros, 38, é de facto o volume mais significativo para reforço da capacidade de ataque inicial. Destes 38, um, como referi, destina-se à região autónoma da Madeira. Aviões anfíbios médios, 6, unidades para aumento da capacidade de reação perante incêndios com potencial já significativo. E finalmente, 4 aviões anfíbios pesados, unidades para atuação em parelha, garantindo o aumento da frota vocacionada para incêndios de grandes dimensões e a cobertura de todo o território continental. Finalmente, para comando e controlo, aviões de avaliação e coordenação, 2 unidades tipo bimotor de asa alta, portanto, asa fixa e alta, equipados com câmaras de videovigilância e câmaras de infravermelhos. Inevitavelmente que vem sempre à baila, quando falamos de meios aéreos, os meios próprios do Estado. E também sobre esta matéria, refiro que a par dos meios aéreos que anualmente são objeto de locação e cujo modelo de afetação será objeto de adequada ponderação no âmbito do designo e transcrevo, confiar à Força Aérea o comando e gestão centralizados dos meios aéreos de combate a incêndios florestais por meios próprios do Estado ou outros que sejam sazonalmente necessários, plasmado no número 12 da já referida resolução do Conselho de Ministros 157, até que a medida em apreço seja concretizada, a autoridade encontra-se a diligenciar, em articulação com o referido ramo das Forças Armadas, a Força Aérea, e com a respectiva tutela, a resolução das problemáticas que impendem sobre algumas aeronaves que integram os meios próprios do Estado. Com efeito, como é sabido, os helicópteros Kamov, propriedade do Estado, um foi objeto de um acidente, logo no início, e outros 2 encontram-se operacionais. Encontrando-se a ser desenvolvidas as necessárias apreciações tendentes a uma tomada de decisão sobre qual a solução mais adequada, seja no sentido da reposição da condição de aeronavegabilidade das aeronaves ou outra solução que venha a ser considerada mais consentânea com a consecução do interesse público, ou a prosecução, perdão, do interesse público. Integram ainda a frota do Estado, para além destas 5 mais uma aeronave, dado que uma está definitivamente perdida, 3 helicópteros ligeiros. As estações móveis do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança, no SIRESP, ainda no que refere a aos recursos materiais mais relevantes para o incremento da eficácia e eficiência da atuação da autoridade e dos restantes agentes de proteção civil, afigura-se de sublinhar que há a crescer às 2 estações móveis disponibilizadas à autoridade em julho de 2017 e já referidas, encontra-se a decorrer o procedimento aquisitivo de mais 4, o que substanciará um manifesto incremento da eficácia do sistema de comunicações de emergência, nomeadamente no que diz respeito à capacidade operacional, face à possibilidade que existe de os dispor no território nacional, já em posições que consideramos de maior interesse operacional. Mas tudo isto seria pouco se não pensássemos, de facto, num aspecto que reputamos de fundamental e que a senhora deputada também referiu na sua intervenção, reforçar a segurança das populações. A par do reforço do sistema de prevenção e combate a incêndios, importa dinamizar a segurança das populações mediante a adoção de medidas estruturais de proteção dos aglomerados populacionais e de medidas que envolvam e responsabilizem todos, sem exceção, desde as autarquias aos próprios cidadãos. Neste particular, existe já um aturado trabalho desenvolvido no âmbito da avaliação de riscos coletivos, de origem natural ou tecnológica, que podem afetar o território nacional, mas que não contempla ações concretas para a capacitação da população e das comunidades. Saliente-se igualmente o esforço que vem sendo envidado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil no desenvolvimento de ações de sensibilização para o risco no contexto educativo, bem como na difusão de avisos à população com vista à adoção de medidas de prevenção e de autoproteção. No entanto, é um dado consensual que a mera disponibilização de informação, quer ao cidadão, quer aos próprios professores e educadores, não proporciona só por si a alteração de comportamentos conducentes a um aumento de cultura de segurança e da capacitação da população para a resposta a emergências. Importa, pois, desenvolver um esforço concertado entre os agentes de proteção civil, mediante o incremento de ações de sensibilização e de informação, nomeadamente de natureza prática, quer junto dos estabelecimentos de ensino, quer junto dos órgãos do poder local e junto das populações, envolvendo diretamente as juntas de freguesia, as paróquias, as casas do povo e demais coletividades locais. Dentre as medidas enunciadas na sobredita resolução, cuja coordenação se encontra diretamente cometida à autoridade e que se encontram na respectiva fase final de definição, perspectivando-se no início do próximo ano a sua implementação, ressalvo três aspectos. O programa Aldeia Segura, com substancial de medidas estruturais para a proteção de pessoas e bens, e visa essencialmente a identificação e sinalização de pontos críticos e locais de refúgio. A adoção de medidas estruturais para proteção de edificados na interface urbana florestal. A implementação de estratégias de proteção dos aglomerados populacionais, que incluem medidas de prevenção, refúgio e evacuação, incluindo medidas para cidadãos com necessidades especiais. O programa Pessoas Seguras, no fundo é um caso particular das aldeias seguras, está vocacionado para a promoção de ações de sensibilização, para a prevenção de comportamentos de risco e para a adoção de medidas de autoproteção, prevendo a realização de campanhas de sensibilização e informação sobre as medidas de autoproteção e a realização de exercícios, simulacros, para testar os planos definidos. Finalmente, e este aspecto será um bocadinho mais complicado, na sua fase final, na fase inicial, ela já está a ser estudada. Encontram-se previstos planos de aviso local, chamemos-lhe assim, nomeadamente através de definição de elementos de contacto-chave, tal como os presidentes das juntas já falados, os presidentes das casas do povo, os parques, os proprietários dos estabelecimentos comerciais, entre outros, bem como locais para a fixação de placares e identificação dos responsáveis pela sua atualização. Mas neste aspecto pretendíamos ir mais longe, mas isto é um aspecto que tem de ser tratado e negociado com as operadoras, que é conseguir mensagens que sejam só dirigidas para uma determinada área geográfica e que possam chegar às pessoas. Hoje praticamente a gente tem um telemóvel e que possa, com uma antecipação tão grande quanto possível, receber uma mensagem no telemóvel provinda da Autoridade Nacional de Proteção Civil, alertando para alguns aspectos. É um desidrato, mas ainda estamos longe de conseguir, porque do ponto de vista técnico não será fácil lá chegar. Em suma, independentemente dos meios técnicos, só com uma estrutura organizacional viva, capaz de se autorregenerar em função do meio envolvente e das necessidades de cada momento, com recursos humanos bem preparados em termos técnicos e profissionais e com um modelo de atuação diferenciado segundo os fins, podemos cumprir cabalmente a complexa missão confiada a esta autoridade. Não basta mudar a organização, as estratégias de formação e os modelos de atuação. É indispensável envolver e motivar todos os agentes de proteção civil e a sociedade para a necessidade de mudança. São estas, em termos gerais, as tarefas ou medidas, como queiram entender, que estão em fase de planeamento ou já delineadas e em vias de ser iniciada a respectiva execução, algumas delas já para janeiro, como referi. Sr. Presidente, digamos, este é o enquadramento com o qual procuro responder àquilo que é o pensamento do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil ao fim do primeiro mês de contacto com a realidade que é aquela caça. Muitos dos pontos que aqui estão foram abordados pela Sra. Deputada, naturalmente não nesta sequência, mas procurarei responder, se for o entendimento de responder já, procurarei responder. Se as comunicações falharam em junho. Sra. Deputada, eu evitaria tanto quanto possível nesta audição, dado que não estive presente. Estão várias comissões a decorrer. Há inquéritos, e nomeadamente inquéritos no âmbito da Justiça, a entrar em pormenores sobre esta matéria. Portanto, iria circunscrever aquilo que as comissões que já conhece, aquilo que já conhece, e portanto não me irei repetir muito. Houve efetivamente dificuldades, elas já foram assumidas nas comunicações e, portanto, independentemente das condições meteorológicas adversas e que de facto não contávamos, quer em julho, quer depois, mais tarde, em outubro, que foram de facto inesperadas, apesar dos avisos que tinham sido feitos pelo Instituto do Mar e da Atmosfera, houve alguns aspectos que podem ser, eu não digo negligenciados, mas eventualmente subestimados, quando analisados a posteriori. Não estou em condições de dizer se, face aos elementos disponíveis no momento, haveria outra forma de atuação. O que eu posso garantir é que há duas preocupações neste particular que refere. É ouvir aquilo que, em permanência, o que o Instituto do Mar e da Atmosfera tem para nos dizer, por um lado, em relação às alterações climáticas, é um aspecto. Outro lado, em relação às alterações, à situação meteorológica do momento. E, face às condições meteorológicas em cada momento, fazer as adaptações e os alertas do dispositivo. E isso estamos a fazer, e naturalmente, foi um pequeníssimo teste, com uma expressão muito reduzida, do qual não tiro nenhuma conclusão, mas fizemos um pequeno teste para esta situação, enfim, da tempestade muito ligeira, tempestade por umas aspas, mas em que procurámos que, de facto, os alertas da Proteção Civil acompanhassem as recomendações que, a anteriori, portanto, a montante, o Instituto do Mar e da Atmosfera nos tinha feito. Portanto, o que posso garantir é que estamos despertos para aquilo que são as alterações climáticas, para aquilo que a meteorologia a cada momento nos indica e, sobretudo, estamos também muito atentos aos novos fenómenos decorrentes destas alterações climáticas. E os novos fenómenos estão hoje estudados, são estudados na universidade, nas academias. Nós estamos atentos, queremos puxar para dentro da autoridade esse conhecimento que hoje existe cá fora e fazer todas as simulações possíveis e que o nosso sistema de apoio à decisão, assim consigamos em tempo útil que ele esteja a funcionar, que o nosso sistema de apoio à decisão possa entrar em linha de conta, não só com a informação geográfica de base, mas com todos estes parâmetros e, fundamentalmente, com um parâmetro novo que ainda não possuímos, mas que nos permite, em modelo, fazer o estudo daquilo que será o comportamento do fogo face ao terreno, face às condições meteorológicas, à direção do vento, qual é a orientação previsível e os efeitos previsíveis. Há hoje algumas, além de existir no mercado, algum software passível de vir a ser utilizado. Há hoje conhecimento nas nossas universidades e há alguns modelos, ainda não comercializados, mas que iremos testar dentro da autoridade, no sentido de trazer para dentro esse conhecimento académico que hoje existe e que não pode ser negligenciado, porque a experiência só por si já não é suficiente. E eu recordo que a experiência, a verdadeira experiência, era a experiência das populações. Era a experiência das pessoas que conheciam o terreno. Era a experiência que advinha da economia rural, que deixou de existir. E, portanto, não havendo essa experiência do antecedente, a experiência que hoje existe nos agentes que vão fazer depois o ataque não é de forma nenhuma suficiente, porque lhes faltou a montante o conhecimento daquilo que é o terreno. Como é que poderemos colmatar isto? Para além das ações de sensibilização da população, para além das ações de defesa que devemos fazer dos aglomerados populacionais ou das pessoas que vivem isoladas, para além delas serem referenciadas, enfim, de tudo isso que deve ser feito, nós temos é de criar modelos que nos deem uma informação que antes era dada pelas pessoas que estavam no terreno. Ensinamentos para o futuro. Nós estamos a fazer, de facto, esta avaliação. Eu referi, e vou-me cingir mais aos aspectos operacionais, que são aqueles que têm maior expressão, referi que mudámos a cúpula do Comando Nacional de Operações de Socorro. Está em análise todo o dispositivo distrital. Temos para nós que as alterações a fazerem-se devem ser cirúrgicas quando se justificarem plenamente e quando tivermos a certeza, tanto quanto é possível ter certezas nestas coisas, de que as alterações são para melhor. De todo, é a ideia da autoridade mudar por mudar ou por dar uma ideia de agora é que vai ser diferente. Não. O que está bem, se está bem, vamos potenciar, o que não está, vamos melhorar. Onde de facto está mal, iremos mudar e alterar no sentido de encontrar as soluções que sejam as mais adequadas. A senhora deputada falou-me nas pessoas, nos meios, enfim, e no seu moral. O moral da autoridade não poderia, na altura, estar em alta, porque, enfim, a qualquer agente da Proteção Civil está chocado com a forma como decorreram estes incidentes com o fogo. E, portanto, a responsabilidade empendeu e os holofotes do país viraram-se para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E, portanto, naturalmente que é preciso que aquelas pessoas retomem a autoestima e lhes seja reconhecido que, efetivamente, há muita gente competente, muita gente dedicada, muita gente que se esforçou, que se empenhou, que fez tudo para que as coisas corressem melhor, mas, de facto, houve um conjunto de circunstâncias e, às vezes, é, de facto, uma decisão num momento que pode levar entre o êxito ou a tragédia. Há decisões, mas é por isso é que há responsáveis e por isso é que os responsáveis depois têm de ser chamados. Mas, globalmente, eu penso que o moral da autoridade está, enfim, progressivamente a voltar aos níveis que tinha. Se os meios são suficientes, já disse na intervenção que fiz e ela já estava escrita, portanto, não são. Temos de aumentar os meios, estamos a tomar medidas no sentido de aumentar, não queremos aumentar muito, queremos também fazer alterações cirúrgicas, sobretudo em áreas tecnológicas importantes. A área das redes é fundamental. As comunicações, as redes, os sistemas de informação e comunicação, as tecnologias de informação, os sistemas de apoio à decisão são decisivos. Nós trabalhamos fundamentalmente com redes. A Rede Nacional de Segurança Interna, a Rede dos Bombeiros. Temos de estar, e tudo isto tem de estar operacionalizado, enfim, com as dificuldades que conhecemos, enfim, que me escuso agora de referir. Mas, quando me perguntam em relação à qualidade A qualidade das pessoas, eu diria que genericamente é bom. É preciso, é que permanentemente é preciso atualizar, porque nestas áreas os desafios são permanentes. Claro que nós estamos muito focados, e quando digo nós, não estou a dizer que são de forma alguma as senhoras e os senhores deputados. Nós, a autoridade, por força das circunstâncias, estamos neste momento muito focados para a problemática dos incêndios. Mas a proteção civil tem um leque extremamente alargado e temos de continuar, porque não estamos livres, enfim, de que algo possa acontecer menos agradável, e temos de ter uma capacidade de resposta. Isto é para dizer que, de facto, temos de estar permanentemente a dar formação às nossas pessoas, porque não está adquirido, nada está adquirido, não há conhecimento adquirido em sítio nenhum, mas ali é que não há seguramente. E, portanto, temos de dar formação para aumentar o conhecimento científico e técnico, e temos de dar formação para, baseada na experiência que se vai permanentemente acolhendo e acumulando. O envolvimento das Forças Armadas, o que eu posso dizer, enfim, não entrando na área da decisão política, é que o relacionamento com as Forças Armadas é bom. Ainda estive ontem com o seu chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, enfim, numa longa reunião de trabalho, no sentido de procurar operacionalizar a atuação das Forças Armadas connosco, sem haver problemas ou complexos de parte de quem seja, no sentido de que as Forças Armadas deem o seu contributo efetivo, que é extremamente importante, face aos meios, aos efetivos e ao prestígio que têm junto da população e à garantia que lhes dão de segurança, portanto, devem ser aproveitados, sejam as Forças Terrestres, neste caso, falo nas forças, no Exército e nas Forças Terrestres da Marinha, os fuzileiros, a Infantaria de Marinha, portanto, os fuzileiros, seja em relação à Força Aérea, no que refere aos meios aéreos que a senhora deputada tão bem referiu. Deixei para o final a referência, e penso que toquei todos os pontos, deixei para o final o software Traces, ou a aplicação Traces, enfim, com a designação que lhe quiser dar. O sistema CIRESP está neste momento todo ele a ser, não digo pensado, ele está pensado, mas está a ser potenciado, no sentido de garantirmos que não haja, de facto, as tais zonas de sombra que ocorreram. Bom, as zonas de sombra, e não sendo eu um especialista desta área, mas as zonas de sombra podem ocorrer por várias razões. Porque há, de facto, zonas em que não há cobertura, e aí é muito difícil, temos de nós procurar, fazendo estudos no terreno, ver onde é que os nossos meios, quando se deslocam, não têm possibilidades de comunicar, porque efetivamente todos nós verificamos que os nossos próprios sistemas de ISM não conseguimos, em alguns locais, comunicar. Portanto, dizia eu que o sistema CIRESP está, enfim, a ser robustecido. Está a ser robustecido no sentido de dar resposta. Algumas das falhas que existiram estão elencadas e estão a ser, ou estão-se a procurar solucionar. A problemática dos cabos de alimentação que eram aéreos e que têm de passar a ser subterrâneos, mas porque nem todos os cabos podem ser subterrâneos e nem todas as estações ou todos os retransmissores podem levar cabos subterrâneos, não há verbas que permitam em tempo fazer, nem há verbas, nem há meios que possam em tempo fazer isso, mas há sistemas alternativos, as próprias estações têm as suas próprias baterias, pode-se aumentar a capacidade das baterias, têm os seus geradores, pode-se aumentar a capacidade dos geradores e, portanto, as estações continuarem a funcionar, mesmo que não estejam a ser alimentadas. E depois temos as estações móveis que, devidamente posicionadas, vêm colmatar as brechas e as deficiências que existiram. Eu penso que a este nível nós vamos conseguir uma que o CIRESP venha a responder melhor às solicitações. E quando digo melhor, eu não estou a dizer bem, é que em situações de crise não há as soluções ideais, nem há respostas ideais, porque não há. Não há. Agora, nós temos é de trabalhar as soluções para que elas estejam em situação normal a funcionar de maneira completamente ideal, que não haja falhas, ou que estejam identificadas eventuais falhas, para quando estivermos na atividade operacional, conseguirmos encontrar as respostas para estas situações. Quanto ao software Traces. O software Traces, enfim, sem desprimor e não conhecendo em profundidade as valências do mesmo, é um software de... não é um sistema, é um software de monitorização. É um software que faz a monitorização automática da rede, 24 sobre 24 horas, e que vai informando a nível da gestão do CIRESP, dos gestores do CIRESP, do sistema, como é que está o comportamento da rede, relativamente às suas estações e relativamente aos rádios, aos postos que estão disseminados. E em permanência está a ser feita uma avaliação da capacidade. Se a senhora deputada me perguntasse assim, bom, mas então isso não será muito importante para as forças no terreno terem esse sistema à sua disposição? Neste momento não estou em condições de lhe responder seriamente. Embora do ponto de vista conceptual tenha muitas dúvidas que ele seja para utilizar no terreno. Eu tenho muitas dúvidas, enfim, mas só porque eu sei. Poder-me-á perguntar, então, mas para vir aqui de vivo e preparado para responder. Não, é que há coisas que eu gosto de falar depois de ter testado e ter visto e ter operacionalizado. Do ponto de vista do conceito, este software tem esta finalidade. É fundamentalmente um software para os gestores e para os gestores fazerem a sua articulação e procurar injetar mais força no sinal daqui, menos dali, diminuir, ver onde é que está a haver mais solicitações e, portanto, o peso da operação é muito grande numa determinada área e é preciso dar. Portanto, o software é importante a nível da gestão, a nível da operação no terreno. Suscita-me algumas reservas das vantagens significativas que pode ter a sua aplicação. Mas não sou, como disse, um especialista e pretendo que os meus técnicos façam esta aferição. Para eles fazerem verdadeiramente esta aferição, tem de ter, de facto, gente muito boa e muito capacitada e que domine muito bem esta tecnologia para poder ter um relatório na mão. Com esse relatório, confronto a entidade gestora do CIRESP, a própria Motorola, que forneceu esta ferramenta informática e também forneceu o hardware, mas neste momento estamos a falar da ferramenta informática, e testar como é que ela pode funcionar. Portanto, Traces sim para uma determinada utilização, em avaliação para outra utilização. Penso que respondi, Sra. Deputada, Sr. Presidente, à questão que foi apresentada.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Adriana Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. General Morato Nunes, quero saudá-lo, agradecer a disponibilidade para estar connosco hoje e também felicitá-lo para estas, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, felicitá-lo para estas novas funções que abraçou no passado dia 9, a quando da tomada de posse. Senhor General, o meu propósito vai se centrar mais e vai ser mais focado no futuro, embora perceba que é importante corrigir e perceber o que de mal no passado se fez, vou-me centrar no futuro. E vai-me permitir também que me centre, que me foque aqui também em algumas declarações que proferiu a quando da cerimónia da tomada de posse. Dizia nessa altura que, prometendo que a instituição, que a Autoridade Nacional de Proteção Civil deve ser mais forte, mais qualificada, e avançou nessa altura já para aquilo que teve a oportunidade também para nos expor hoje, da grande reforma que se prevê na Autoridade Nacional de Proteção Civil, e também dizia que essa grande reforma não se pode basear na simples exigência de mais meios, mas antes o vetor estruturante deve ser a utilização mais racional e inteligente e em rede dos recursos que temos à nossa disposição, e daí partir para a aquisição do que é prioritário e indispensável para o cumprimento desta missão. Dizia também, definindo aquilo que é o projeto que apresenta para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, dizendo que é um projeto de mudança que fará da Autoridade Nacional de Proteção Civil, também ela uma instituição mais próxima, mais ágil, mais qualificada e, nesse sentido, também mais apta a servir os interesses de Portugal e dos portugueses. Falou que era importante melhorar, apreender, renovar, adaptar, corrigir, enfim, defendeu uma série de situações que se prendem com a tal grande reforma e a grande mudança que é necessária para esta instituição. E adiantou também um pouco mais, evidenciando que nessa grande reforma, seria fundamental também um apoio concreto do poder político. Também estamos de acordo quanto a isso. É um longo caminho que é preciso enfrentar, que é preciso percorrer, e, portanto, hoje teve aqui a oportunidade já, por aquilo que percebemos, de propor algumas medidas que pretende adotar para esta grande reforma que entende ser importante desenvolver na ANPC. E aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Presidente, é o seguinte. O que é que pretende mudar na atual estrutura da proteção civil? Ou seja, esta reforma que perspectiva para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, também teve a oportunidade de dizer que terá início em janeiro, previsivelmente. Pergunto eu se é assim. Para quando é que se pretende, para quando é que se iniciará esta grande reforma, onde estão contempladas todas as medidas que acabou por enunciar? E para quando é que se prevê também a sua conclusão? E pergunto-lhe isso porque parece-me importante neste sentido, porque parece-me que a reforma que pretende levar a cabo, que eu acho, que entendemos, que o Grupo Parlamentar entende que é importante, pergunto-lhe se esta reforma não poderá vir a comprometer a eficácia da resposta da proteção civil, designadamente, se coincidir com os períodos mais críticos do combate aos incêndios. Gostava que nos tranquilizasse relativamente a isto. Para quando o início da reforma, para quando a sua conclusão, e se não o preocupa, porventura, esta coincidência da reforma com da sua implementação com os períodos mais críticos do combate aos incêndios. Depois, Sr. Presidente, deixar-lhe também uma segunda questão que também ela nos preocupa e que vai muito ao encontro também do que já teve a oportunidade de nos expor aqui quanto às medidas que pretende implementar. E a este propósito, permita-me também que acrescente aqui alguns dados que constam do relatório que foi publicado pela Comissão Técnica Independente. O relatório da Comissão Técnica Independente diz-nos que, e passo a citar, os cargos de comando e coordenação da estrutura operacional da ANPC são atribuídos por nomeação e não por concurso, apenas existindo o requisito de possuir uma licenciatura, em qualquer área de formação. não existem, e continuo a citar o relatório, em qualquer das áreas de competência de proteção e socorro, perfis definidos, conteúdos funcionais, nem sistema de verificação ou validação oficial da capacidade dos nomeados para o desempenho das funções. E já teve também a oportunidade hoje aqui de frisar que não há formação, aliás, chamou a atenção da necessidade de implementar ações de formação, porque entende que não há formação, porque é importante aumentar o conhecimento técnico e o conhecimento científico. Parece-me também que podemos aqui relacionar estas duas situações. O grupo parlamentar do PSD entende que deve ser substituído o atual sistema de nomeações por um sistema de concursos, com base precisamente na formação, nas competências, na experiência, no mérito e também baseando-se e indo ao encontro daqueles que são os perfis definidos para as funções e submetendo-se às regras de seleção dos dirigentes superiores previstos também na administração pública, acolhendo assim e desta forma aquelas que foram as recomendações expressas no relatório da Comissão Técnica Independente. Mas, pese embora tenha sido, como já referi, o entendimento da Comissão Técnica, o Grupo Parlamentar do PSD, em conformidade também com estas conclusões, propôs que os cargos dirigentes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro passassem a estar sujeitos aos procedimentos concursais de recrutamento previstos no Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, mas, infelizmente, a nossa iniciativa foi chumbada. E nessa circunstância, Sr. Presidente, o que lhe pergunto é muito simples. Pergunto-lhe se concorda com o atual método de recrutamento dos dirigentes da ANPC e pergunto-lhe se concorda também com aquelas que foram as conclusões da Comissão Técnica Independente relativamente às necessidades da proteção civil, às necessidades dos dirigentes da proteção civil deverem ser recrutados por concurso e não por nomeação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Boa tarde, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. General Morato Nunes, apresentar-lhe em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também em meu nome pessoal os nossos cumprimentos, destacar e de forma muito significativa agradecer, portanto, no fundo, a sua disponibilidade para esta tarefa difícil, como é óbvio, como aliás já teve aqui a oportunidade de referir. É evidente que, inclusive, no contexto em que este desafio, digamos assim, ou este pedido para a assunção de funções, este convite, aconteceu, mas também, por outro lado, não podemos deixar de fazer uma constatação que a indigitação e o convite formulado ao Sr. General Morato Nunes mereceu, obviamente, na sociedade um amplo consenso e isso resulta, e não podia deixar de ser, aliás, do conhecimento que todos temos do Sr. General, da sua atividade, tanto do ponto de vista académico, como geógrafo, como militar de excelência e, portanto, pessoa que, na perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está perfeitamente capacitado e reconhecida essa capacitação para este desafio que tem pela frente. Já foram hoje aqui tecidas um conjunto de questões, abordagens do passado, no mundo, pedindo-lhe um juízo e uma opinião sobre o que se passou, né, neste verão, digamos assim, que seria, obviamente, compreendo e a sua resposta, e não se furtou de forma nenhuma, até inclusive a deixar a sua análise, obviamente, no quadro de quem não esteve perante os factos, não os viveu, portanto faz uma leitura a posteriori e é sempre mais difícil fazer leituras, mais fácil, quero dizer, leituras depois dos factos, com todos o que nos aconteceu, e daí corremos, muitas vezes temos a tentação de julgarmos e, de facto, de julgarmos o que podia ter acontecido à luz do conhecimento que não havia na altura, mas ao conhecimento de hoje. E, de facto, o Sr. General deixou claro que são situações claramente diferentes e, portanto, por aí não poderíamos vir. Mas, que centrando-nos no futuro, ou seja, centrando-nos na responsabilidade, naquilo que é, no fundo, o modelo e os desafios que se põem à Autoridade Nacional da Proteção Civil e à nova presidência da Autoridade de Proteção Civil. Obviamente que o Governo, já no seu próprio programa de Governo e nas grandes opções do plano, tinha, de alguma maneira, evidenciado de uma forma muito concreta este objetivo da prevenção como sendo um objetivo essencial de toda a atividade a nível da proteção civil. As resoluções do Conselho de Ministros que o Sr. General aqui já aflorou e já as indicou deixam clara os pontos e, portanto, esses objetivos e são, no fundo, resultantes já deste primado que existia e desse objetivo, mas também dos relatórios e que são, no fundo, a resposta em concreto de implementação a todos os relatórios das comissões, da Comissão Técnica Independente, em particular, e, portanto, são já medidas em concreto. Mas posto aqui já, de alguma maneira, e o Sr. General já aqui fez um enfoque na perspectiva da prevenção, na capacitação dos recursos humanos, deixou claro já um plano muito concreto sobre meios e o que é que estava previsto, portanto não vou abordar aqui nenhuma questão sobre essa matéria, a informação está clara, a Comissão tem toda essa informação, mas a minha pergunta pôs-se essencialmente e para responder, no fundo, num plano que é... Dificuldades, todos nós sabemos que os recursos são escassos, os meios humanos também, os recursos humanos, os recursos financeiros, mas a pergunta que queria deixar é, perante este mês, que foi essencialmente o mês de avaliação, já com a implementação de algumas medidas, o sentimento que nutre e que vive neste momento é um sentimento de desconforto ou é um sentimento de que um desafio está perante si? E face ainda a isso, que não tendo nós a concepção de que as reformas são algo que se destrua tudo e que se construa de novo, portanto, não queria com isso, foi-lhe já colocada aqui a questão de se não haverá essa grande reforma que se prevê dificuldade em ser implementada em tempo útil para que não haja problemas em 2018 e 2019. Eu, a minha percepção do que está aqui em causa, é uma reestruturação profunda na ANPC, sim senhor, mas de uma forma gradualista e sem pôr em causa o objetivo e a resposta permanente. E, portanto, queria que, se fosse possível, o Sr. General, que elencasse e que, na perspectiva, como é que vê a implementação em concreto desta reforma e destas alterações, no sentido de que justifica-se alguma apreensão para os portugueses de que não haverá condições para que em tempo útil a resposta seja dada, ou se estas alterações estão a ser preconizadas e implementadas em forma de que em 2018, e já em 2018, mas particularmente já em 2018, todos os mecanismos dentro daquilo que é possível e com os recursos existentes e com a otimização e com o conhecimento que se teve, encontrarmos as melhores soluções para responder àquilo que é a prevenção e também o combate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde e muito obrigado por estar aqui, dar-nos a sua visão desta situação. Eu ouvi com atenção a sua exposição inicial e, portanto, nela dá resposta já também a muitas das coisas que e a muitos dos temas que eu iria focar e considerando também já foram feitas várias perguntas, eu vou apenas centrar-me em duas questões essenciais. Uma tem a ver com aquilo que decorre não apenas dos vários relatórios que foram feitos sobre os acontecimentos deste verão, mas que também nos chegam por via de vários profissionais da Proteção Civil, bombeiros, enfim, de vários técnicos de várias áreas, até das Forças e Serviços de Segurança, do INEM, enfim. São vários os relatos sobre sobre uma grande descoordenação, ou pelo menos uma aparente descoordenação do comando no teatro de operações, especialmente na fase de combate, de ataque inicial ao incêndio, portanto com envio de meios para outros locais, para outros incêndios, e depois faltavam meios e depois pensavam que vinham e afinal não chegaram. Enfim, estes relatos vêm de facto de uma série de setores diferentes e todos eles acabam por coincidir, não é, neste aspecto. E, portanto, esta descoordenação não só no ataque inicial, mas depois também no ataque ampliado, mas especialmente neste ataque inicial. E isto leva-me precisamente à pergunta que queria fazer, que é... De que forma é que se pode realmente, considerando que temos uma série de atores no teatro de operações de várias áreas diferentes, temos, na maior parte das vezes e na esmagadora maioria dos casos, bombeiros que vêm de outros pontos do país, precisamente que não conhecem o terreno, que não conhecem a zona e que muitas vezes também não têm informação necessária, que já aqui foi falado, e informação atualizada sobre o terreno, sobre os pontos de acesso de água, etc, etc, etc. E havendo esta descoordenação, portanto, como é que isto se consegue prevenir e evitar que aconteça no futuro? Fala-se na reestruturação do sistema de proteção civil, fala-se na possibilidade do comando único, fala-se também na profissionalização dos bombeiros, e esta é outra vertente que eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque no que respeita à profissionalização dos bombeiros, há quem fale num modelo municipal, portanto precisamente para que os bombeiros estejam colocados naquele determinado local e que conheçam, portanto, todo o terreno e que conheçam todos os recursos, todas as limitações, todas as dificuldades. Por outro lado, este modelo poderá também apresentar, e há algumas críticas em relação a isso, algumas dificuldades e algumas insuficiências, mas, portanto, como é que se gera toda esta situação, como é que se reestrutura todo o sistema em torno de todas estas dificuldades que existem e que me parecem... Não só, mas parece-me em grande parte ser de coordenação, e era esse, portanto, sobre isso que eu queria ouvir, se realmente foi isso que aconteceu, se isso acontece, se essa é uma dificuldade e como ultrapassá-la. E é tudo por agora. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Teresa Moraes, faz a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desta vez não cometendo... o erro de lhe pedir para que haja uma segunda ronda, sabendo que será com certeza só uma a ronda de perguntas que vamos ter, inscrevo-me já para uma observação e algumas questões sucintas que gostava de colocar ao Sr. General, na sua qualidade de novo Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, cumprimentando-o e desejando-lhe naturalmente um mandato bem sucedido. Sr. General, eu sou eleita pelo Distrito de Leiria e estive no comando operacional de Pedrógão Grande no dia que se seguiu ao incêndio, poucas horas depois. De resto, estava lá quando o incêndio deflagrou num concelho próximo de Ancião, e logo nessa noite se percebeu que a dimensão da tragédia era enorme, mas estávamos ainda longe de ter os números totais que foram chegando ao longo da noite. No dia seguinte, portanto, estamos a falar de domingo, 18 de junho, eu estive no comando operacional, de resto com outros colegas deputados eleitos pelo distrito de vários partidos, e era já muito evidente a confusão que se vivia no espaço do próprio comando operacional e a evidente descoordenação que existia entre as forças que estavam a atuar naquele território. De resto, lembro um detalhe que nos deixou estupefactos, que foi a chegada de uma rapariga em estado de choque, com um telemóvel na mão, pedindo aos deputados a quem se dirigiu que fizessem alguma coisa para que os bombeiros de Figueira dos Vinhos fossem socorridos, uma vez que se encontravam há 24 horas no teatro de operações, sem terem nunca sido substituídos nem de ter sido levado qualquer alimento. E que eles diziam mesmo que se isso não fosse feito imediatamente, que tinham de abandonar o combate ao incêndio e tinham que sair de lá. Era muito evidente, na própria sala de situação improvisada, dentro de uma espécie de roulotte no comando operacional, que os diversas personagens e figuras, personalidades ligadas à proteção civil, ao governo e outras que circulavam por ali, tinham uma evidente dificuldade em sequer perceber a totalidade do cenário que estava ali a acontecer. Havia conhecimento fracionado, fragmentado, do que se passava aqui e ali, de um foco de incêndio que se reacendia, de um outro que era controlado, e o caos estava verdadeiramente instalado naquela tarde no Comando Operacional de Pedrógão. Tudo isto veio a ser confirmado, que foi testemunhado por muita gente, porque estava muita gente no Comando Operacional, de resto gente demais do meu ponto de vista, ao ponto de eu própria pelas 5 da tarde ter decidido vir-me embora, porque achei que não só não estava a ajudar, como podia estar a contribuir para a confusão que existia dentro daquele espaço. Vários deputados, de resto, já não conseguiram sair de lá 2 ou 3 horas depois, porque o próprio Comando Operacional ficou metido numa nuvem de fumo. O incêndio caminhou no sentido do Comando Operacional, como o senhor General sabe, teve de ser mudado depois de Pedrógão para outra localização. Mas era evidente naquele momento, para qualquer pessoa que ali entrasse, e entraram lá desde o Primeiro-Ministro aos Secretários de Estado da Administração Interna, era evidente a dificuldade que havia em perceber sequer a dimensão do problema e em como é que se devia atuar. Aquilo que foi uma percepção naquele momento, e não mais do que isso, foi mais tarde confirmado pelos relatórios que fomos conhecendo, e designadamente pelo relatório produzido pela Comissão Técnica Independente, que veio dizer que a Autoridade Nacional da Proteção Civil tinha declarado estarem mobilizados para aquele incêndio um número de operacionais, de viaturas e de meios aéreos que não correspondia aos que estavam a operar. Portanto, é muito grave que se tenha chegado à conclusão que a Autoridade Nacional de Proteção Civil verdadeiramente, ao que parece, não sabia, e vamos dizer que não sabia para não dizermos pior, quantos eram os meios que estavam operacionais naquele momento, porque os números não batiam certo. Na segunda-feira seguinte ao incêndio, o Partido Social Democrata pediu uma audição, uma reunião, ao então Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que nos foi concedida, naturalmente nas instalações centrais em Carnaxide, e devo dizer que a minha estupefação cresceu quando, não tendo visto o Comandante Operacional no cenário de operações na véspera, fizemos várias perguntas naquele momento ao Comandante Operacional Rui Esteves e não tivemos nenhuma resposta satisfatória para as perguntas que foram colocadas. Designadamente, perguntámos quantos eram os meios que estavam a operar e os números que nos foram apresentados num quadro não batiam minimamente certo com aquilo que cá fora se sabia sobre os meios que tinham estado a operar. Uma das perguntas que lhe fizemos era uma pergunta inevitável. Tinha havido um choque frontal entre 2 viaturas, uma viatura civil e um carro dos bombeiros, onde estavam bombeiros de Castanheira de Pera. A viatura civil tinha-se incendiado, as pessoas que estavam dentro da viatura não se conseguiram salvar e os bombeiros de Castanheira de Pera tinham sofrido queimaduras graves. A pergunta que foi feita na altura e que eu depois aqui repeti à Senhora Ministra da Administração Interna de então, numa reunião, foi: o que é que tinha acontecido naquela circunstância para que os bombeiros tivessem ficado queimados como ficaram e tivesse demorado tanto tempo a produzir uma operação de socorro? Sabemos que um deles acabou por falecer, o bombeiro Gonçalo Conceição, e o bombeiro Rui Rosinha foi transportado para um hospital muito longe do cenário do incêndio, onde chegou 10 horas depois de ter sido ferido. A essa pergunta, o Sr. Comandante Operacional Rui Esteves respondeu que ainda não havia capacidade de resposta para essa questão que se estava a investigar. Mais tarde, numa audição parlamentar que já mencionei, com a equipa da Administração Interna, foi dito mais uma vez que ainda era cedo para perceber o que tinha acontecido,
porque estava-se a investigar e havia de resto um inquérito a decorrer sobre esse assunto. Sucede que o que se veio a passar foi dito pela própria mulher de um dos bombeiros feridos, que publicou uma carta que foi publicada no Expresso, onde conta tudo o que aconteceu. E o que aconteceu era óbvio desde o início. Os bombeiros saíram do carro para ajudar a salvar os civis que se encontravam numa viatura incendiada e eles próprios, obviamente, sofreram queimaduras, apesar do seu carro de incêndio não ter ardido. Portanto, a resposta que era óbvia para qualquer cidadão comum, o comandante Rui Esteves não a conseguiu dar. Dois dias depois do incêndio, na equipa da administração interna a conseguiu dar, algum tempo depois. Mas a resposta foi dada pela mulher de bombeiro, que evidentemente sabia o que tinha acontecido, como muitas outras pessoas sabiam ou calculavam. O senhor general, por esta altura, pensará o que é que esta deputada quer que eu lhe responda. Mas eu vou diretamente à questão. Agora vou diretamente à questão, porque ela não se compreenderia se eu não tivesse feito esta introdução. E, portanto, a minha introdução serve para lhe perguntar o seguinte. O senhor general considera normal e adequado que um comandante operacional qualquer, seja o anterior, seja o atual, não se desloque ao território de operações durante vários dias, num cenário de incêndio onde morreram 66 pessoas, e apenas se desloque a esse distrito e a esse território para acompanhar o funeral de um bombeiro vários dias depois? O Sr. General também considera, como na altura foi dito, que o lugar do comandante da Proteção Civil, do comandante operacional da Proteção Civil, é em Carnaxide? É isso que tenciona fazer com o seu comandante operacional, que agora nomeou, é deixá-lo em Carnaxide quando houver um incêndio de grandes dimensões no país? É esse o seu modelo de lidar com uma situação desta natureza? Pergunto-lhe também, Sr. General, os bombeiros estão muito preocupados com o que se está a passar, porque os bombeiros tiveram muitas dificuldades de reação àquilo que se passou naquela altura, em muitos casos porque não tinham equipas especializadas permanentes que conseguissem reagir na primeira hora aos incêndios que deflagraram. Estão preocupados porque já ouviram várias versões sobre aquilo que o Governo se propõe fazer para reforçar a profissionalização dos bombeiros e para reforçar também equipas de sapadores e outras equipas de profissionais, mas ainda não ouviram ninguém garantir-lhes aquilo que o PSD propôs e este Parlamento chumbou, e que foi que as equipas de intervenção especializadas fossem reforçadas localmente nas corporações de bombeiros onde elas fazem falta na primeira hora. Fizemos essa proposta depois de ouvir diversos comandantes de bombeiros que nos disseram que o reforço da profissionalização era importante, é de resto uma recomendação da Comissão Técnica Independente, que reforçar as equipas profissionais é fundamental, mas que ela não surtirá o efeito necessário se essa profissionalização for feita a nível central ou a nível tão distante, regional, tão distante dos teatros de operações que se possam colocar em determinado momento, que não chegue lá na primeira hora do combate. E por isso que os bombeiros que pretendem, preocupação a que nós quisemos dar eco, foi que o reforço da profissionalização se fizesse nas corporações de bombeiros, a nível local, com equipas de intervenção permanente, que no primeiro momento possam reagir ao incêndio, impedindo-o de alastrar até ele ter dimensões completamente incontroláveis. Essa proposta foi rejeitada no Parlamento há poucos dias. Eu gostava de saber a sua opinião sobre esse modelo que nós propusemos e que o Parlamento maioritariamente chumbou. Queria também, e por fim, Sr. Comandante, dizer-lhe que me pareceu um bocadinho ambígua a sua opinião sobre o reforço da intervenção das Forças Armadas no combate aos incêndios. O tema já foi aqui abordado hoje. Pareceu-me que a resposta do Sr. General não era muito esclarecedora. Nós fizemos uma proposta muito concreta, que foi que fosse criada uma unidade militar de emergências e interramos, composta, portanto, por militares dos três ramos das Forças Armadas, que consideramos ter cabimento constitucional e legal, porque a Constituição já atribui às Forças Armadas o estatuto suficiente para intervenção em matéria de proteção civil, o mesmo faz a lei que regula a matéria da proteção civil, e, portanto, pensamos que não existe nenhuma necessidade sequer de alteração do quadro legal de fundo, mas sim da LOBOFA e de outra legislação relacionada com as próprias Forças Armadas, para lhes atribuir uma maior intervenção nos combates aos incêndios. E fazemos esta proposta por duas ordens de razões. Primeiro, porque a unidade que existe apenas ao nível do Exército tem sido utilizada para missões de pequeno porte e o próprio relatório da Comissão Técnica Independente diz que é minimalista a utilização que se faz dessa unidade existente apenas a nível do Exército. E depois, porque nos parece que a intervenção das Forças Armadas não se deve limitar à intervenção do Exército, mas sim a de todos os ramos das Forças Armadas, porque todos eles têm um papel importante a desempenhar em matéria de proteção civil. E a verdade é que nós achamos que o povo português está um bocadinho cansado, como nós também estamos, de que em matéria de proteção civil e de prevenção e de combate às tragédias, o país funcione por capelas e por quintais. E nós queríamos ver estas fronteiras entre os quintais derrubadas de uma vez por todas. Porque não queremos mais que o país se confronte com uma tragédia que já fez mais de 100 mortos e que tenhamos, por um lado, as Forças Armadas a quererem intervir, mas a dizer que não têm meios, por outro lado, a Proteção Civil a achar que as Forças Armadas podem dar uma ajudinha, mas fiquem lá no seu canto, porque fazer demais também não convém. E haver aqui numa espécie de jogo do empurra, em que toda a gente reconhece a importância à intervenção das Forças Armadas, mas verdadeiramente ninguém lhes dá os meios, nem ninguém lhes dá a abertura suficiente e as condições para que essa intervenção seja efetiva. Ora, em Portugal nós temos Forças Armadas subaproveitadas, é esta a minha opinião, e aqui friso que estou a dá-la a título pessoal. Em minha opinião, Portugal tem as suas Forças Armadas subaproveitadas. E tem, ao contrário, uma necessidade muito premente de reforçar os mecanismos de proteção civil. Portanto, faz todo sentido para mim e para muitos portugueses lá fora que as Forças Armadas tenham uma maior intervenção em matéria de proteção civil, de um modo geral, nas catástrofes de grande dimensão e, em particular, na prevenção e no combate aos incêndios. E, portanto, Sr. General, eu gostava de saber um pouco mais sobre a sua opinião acerca da intervenção das Forças Armadas na área da proteção civil. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Eu tenho de chamar a atenção do grupo parlamentar do PSD para a circunstância que, como todos conhecemos, cada grupo parlamentar fez uma única intervenção. Não foi comunicado por nenhum grupo parlamentar a intenção de dividir por mais que um deputado a intervenção a fazer, e o grupo parlamentar do PSD fez duas intervenções. Naturalmente dei a palavra à Sra. Deputada Teresa Moraes, na expectativa de que seria uma interpelação ou um esclarecimento mais curto, até porque, como as senhoras e os senhores deputados também sabem, tínhamos uma audição que devia ter começado às 5 horas, já dei indicações para adiar para as 5:30, e não estava, de facto, previsto uma segunda ronda, como, aliás, tem sido habitual. Nestes termos, eu perguntava se algum ou alguma senhora deputada tem alguma questão mais a apresentar. Pedia que o fizessem de imediato, para que a intervenção do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil poder encerrar esta audição.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, muito obrigado. A fazer, Sr.
Presidente. Sendo assim, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para esclarecer que assumo toda a responsabilidade. Eu ia falar com o Sr. Presidente, porque fui informado da intenção da Sra. Deputada de fazer uma pergunta, e eu ia informar o Sr. Presidente, só que, com a ausência do Partido Comunista, confesso que fui um bocadinho apanhado antes mesmo, pela pedido de intervenção, antes mesmo de o ter conseguido fazer, e assumo a responsabilidade por isso e peço as minhas desculpas.
Muito obrigado pelo seu esclarecimento, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourim. Pedi então ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil para, nos termos que entender, esclareça, por favor, as questões que lhe colocaram no âmbito da sua competência.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, pelas questões que me apresentaram. Enfim, face a estas limitações de tempo, também procurarei condensar, tanto quanto possível, as respostas. A Sra. Deputada Andréa Neves pediu-me para falar
para falar de futuro e o que é que nós pensamos em termos do futuro. E esta resposta acaba por transversalmente referir-se a um conjunto de questões que foram apresentadas. Eu tive o cuidado de dizer que, numa primeira fase, procuramos estabilizar a estrutura interna, dado que, até ao final do primeiro trimestre, nós teremos a responsabilidade de apresentar a nova lei orgânica e o novo figurino daquilo que é a autoridade enquanto tal. Mas tivemos o cuidado, na estrutura operacional, que tem de começar a funcionar desde já, e o desde já é de facto desde já, mas pronto, vamos considerar que em janeiro ela estará em velocidade de cruzeiro, essa, obviamente, que é aquela que mais nos preocupa, não só em termos do Conselho e da forma como ela é estruturada e organizada, e depois dos meios que vão ser postos à sua disposição. Posso, e isso posso garantir, é essa pergunta que me diz, bom, mas uma reestruturação concomitantemente com um período que se avizinha de dificuldades, sejam elas por força de eventuais enxurradas ou de eventual falta de água, que já não é eventual, é uma realidade, portanto, do agudizar da falta de água ou depois haver eventuais cheias que obriguem a intervenção da Proteção Civil ou incêndios que venham a ocorrer por força destas alterações climáticas que estamos a viver, etc., sim, a capacidade de resposta existirá. E a reforma que pretendemos fazer em nada colide com estes aspectos. E também teve o cuidado de dizer, e era no documento que estava escrito, e portanto anterior a todas as questões que me foram apresentadas, haverá um cuidado muito grande ao mexer nas estruturas distritais, exatamente para não desequilibrar aquilo que esteja bem. Há outros locais, como aqui foi evidente também pela intervenção da Sra. Deputada Teresa Moraes, onde naturalmente será preciso fazer algumas correções e ajustamentos relativamente ao que se passou em alguns comandos distritais. Mas tudo isso será feito, além de atempadamente, com naturalidade, sem choques e não antevejo que desse ponto de vista possa haver. Também questionou se estão definidos os perfis de avaliação para os cargos de comando da estrutura operacional. Definidos e aprovados, não estão. Não estão. Não considero, no entanto, que isso seja, de momento, uma razão de grande preocupação e que estes cargos não possam ser preenchidos com pessoas competentes e responsáveis e porquê. Enquanto para os outros cargos da administração pública, de um modo geral, estão definidos os perfis e não muda muito uma Direção-Geral de Recursos Humanos ou Direção de Serviços de Recursos Humanos ou de Recursos Financeiros, não tem alterações substantivas, é mais ou menos comum e transversal à administração. Já relativamente aos diretores-gerais de alguns organismos ou presidentes de institutos ou de agências e tal, me merecem algumas reservas a forma como os concursos são, mas isto está na lei e, portanto, a lei é para ser cumprida e eu não tenho mais de cumprir a lei e os normativos que ou a Assembleia da República ou o Governo, que em determinado momento determina e cumprir. E, portanto, esse ponto, para mim, é pacífico. Uma coisa é a minha opinião pessoal, outra coisa. Portanto, em relação aos cargos normais, ditos normais da administração pública, cargos dirigentes de direção superior à direção intermédia, é o que está definido, a CRESAP a funcionar para os cargos dirigentes de direção superior e o resto, o que está normalizado. Portanto, sobre isso não. Já para os diretores nacionais, porque não existe uma carreira própria, porque ainda hoje, no meio académico, a formação, os cursos de formação orientados especificamente para a proteção civil não são muitos. Há que haver algum cuidado, na medida em que alguma preocupação de rigor ou de cumprimento de um rigor legislativo venha a abalar um sistema que tem efetivamente funcionado. Portanto, a resposta é, sobre os outros dirigentes, tudo normal, não há razão para que assim não seja, uma vez aprovada a lei orgânica, naturalmente no decurso de um período temporal de certo modo alargado, mas esse método é perfeitamente ajustado. Portanto, Sra. Deputada, Sr. Deputado, muito obrigado, enfim, pelo cumprimento. Aliás, também à Sra. Deputada pelo cumprimento que me fiz. Efetivamente, os portugueses podem estar descansados. Podem estar descansados. Não quero com isto dizer que nós, dentro da Proteção Civil, estamos descansados. Nós não estamos. Temos um trabalho muito grande a fazer. O desafio é enorme. As dificuldades são muito expressivas e muito significativas. Bom, mas é para isso é que lá estamos, é para resolver. Estou certo que a equipe governativa da administração interna, que compreende perfeitamente o assunto, dará o apoio à autoridade e, portanto, deste ponto de vista, as alterações que vão ser feitas não são de molde a pôr em causa aquilo que é o produto operacional da autoridade, o produto operacional desejável. O produto operacional desejável. Portanto, desse ponto de vista, penso que estamos tranquilos. E muito obrigado, portanto. A senhora deputada Sandra Cunha pôs-me duas, falou-me nos relatórios das comissões, da comissão de inquérito, obviamente, eles foram assumidos pelo governo e, portanto, são documentos de trabalho da autoridade, são documentos documento de trabalho da autoridade. Paralelamente, houve as outras referências ao ataque inicial e ao ataque ampliado e à falta de informação dos bombeiros no local. É comumente aceito na leitura dos relatórios das comissões de avaliação que não houve uma avaliação da verdadeira dimensão do incêndio perante o qual se estava em presença. E que a dado momento, digamos, a situação esteve fora do controle, não é um pouco, esteve efetivamente fora do controle. Por vezes as situações fogem do controle. O problema é que os resultados não são tão dramáticos nem tão drásticos. O que este acontecimento teve de dramático foi, de facto, os resultados em termos de vidas humanas. E, portanto, é de facto extremamente preocupante. Pergunta-me também se a profissionalização dos bombeiros, atenção, quando falamos em profissionalização dos bombeiros, é ter um núcleo de bombeiros profissionais em determinadas áreas, de acordo com aquilo que seja o interesse dos municípios. Não. Só há vantagem nessa profissionalização na medida em que há digamos, um conhecimento generalizado, uns normativos que se aplicam a todos e que facilitam, de facto, o primeiro ataque. A orientação do Governo vai nesse sentido, de uma forma progressiva, vir a ser feito, e aí o progressivo terá um pouco também a dinâmica que for entendida, quer pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, relativamente aos sapadores florestais e aos guardas florestais, estejam eles, mantenham-se eles na Guarda Nacional Republicana, ou sejam eles transferidos para a responsabilidade da entidade florestal, portanto, da entidade do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, ou dos seus próprios guardas que eles agora vão formar. Portanto, essa responsabilidade é muito importante que exista e que haja pessoas no local que conheçam efetivamente o terreno para não estarem a ser deslocadas pessoas de muito longe com todos os inconvenientes que daí advêm. O desgaste dos materiais, o cansaço das pessoas tem ainda um significado maior e o outro aspecto que foi falado, o completo desconhecimento daquela área geográfica. E isso, naturalmente, que é importante. Daí o nós pretendermos dar a maior ênfase ao pré-posicionamento das forças no terreno. Quando nós dizemos que queremos que os helicópteros preencham todo o período do ano, é exatamente para ser mais fácil, face a esse pré-posicionamento, mais fácil fazer o primeiro ataque e mais rapidamente combater o incêndio. Bom, relativamente aos aspectos que a senhora deputada Teresa Moraes referiu, eles apenas confirmam aquilo que, por alguém que esteve no local, aquilo que os relatórios das comissões dizem relativamente ao que se passou. Mas fez-me duas ou três perguntas muito concretas. Uma é se eu considero normal que numa situação destas o comandante operacional esteja encarnascido. Objetivamente, não. Não sei quais foram as razões que o levaram a estar, mas naturalmente que em condições normais não estará, porque é uma tragédia de âmbito nacional e, portanto, exige a presença do comandante nacional. Agora, o que é que levou a estar ali, eu não lhe posso dizer. O que eu estou-lhe a dar é a resposta, dizer, comigo não estaria numa situação desta natureza. Mas continuo a dizer que é mais fácil analisar os problemas a posteriori, enfim, com esta comodidade em que eu estou agora, do que estar a viver a situação dramática que ele estava. Em relação às Forças Armadas, eu tive a preocupação, quer na intervenção inicial, quer na resposta que dei, de não ser ambíguo. Se fui, peço desculpa, mas entendo que a intervenção das Forças Armadas é determinante. Seja no atual modelo, seja noutro modelo que o Governo, em funções, determine para a intervenção. Com o atual modelo, há uma área enorme que pode ser preenchida, ou seja, não é por falta de legislação que neste momento as Forças Armadas não podem ser úteis, com grande vantagem no trabalho que está a ser feito. Podem, e no meu entender, devem e precisamos. E as populações agradecem, porque lhe reconhecem efetivamente valor e competência. Portanto, de forma alguma, combato essa... E falei exatamente, quer na descrição, ou melhor, fez o favor de transcrever, a senhora deputada fez o favor de transcrever e gostei de ouvir. Olha, gostei de ouvir, pelos vistos, as palavras que eu disse a quando da minha posse. E o que disse hoje, eu pretendo efetivamente derrubar barreiras e não criar quintais ou quintas, como lhe chamou, porque de facto não tem sentido. Todos não somos demais para conseguir resolver este assunto. Portanto, era isso, senhor Presidente, que eu tinha.
Senhor General, ficou só a questão da
profissionalização dos bombeiros. Se é um esclarecimento, senhora deputada, sim. Se é um esclarecimento curto, faz a favor.
A questão da profissionalização dos bombeiros ser feita ao nível local através do reforço das equipas de intervenção especial nas corporações.
Eu penso que isso só tem vantagens. Penso que isso só tem vantagens. E de facto, mesmo na minha leitura dos documentos que têm saído por parte do Governo, independentemente das decisões depois que foram tomadas, que sobre isso eu não me pronuncio, mas na leitura que eu faço dos documentos emanados do Governo, este é o pensamento que está a prazo e tem todo o sentido. Porque, repare, toda a dinâmica da prevenção, a prevenção assenta fundamentalmente na proximidade à realidade, porque essa prevenção e essa proximidade à realidade vai fazer com que o combate seja um combate mais esclarecido, porque é um combate ao terreno que se conhece. E, portanto, isto está tudo realmente relacionado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, está encerrada esta audição.